Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, querido ouvinte, você sabe, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Vamos nessa, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora tem um Jornal do Meio-Dia, você sabe, muitas informações para você e também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai deixando a sua mensagem escrita ou de áudio, não é isso, Kátia?
Isso mesmo. Então, participe aí, já vai enviando as suas mensagens, tá? De áudio, as mensagens de áudio até 50 segundos. Gente do céu, até no dia a dia, pra gente ouvir mensagem mais de um minuto é complicado, viu, minha gente? Tenta sempre mandar aqui no Jornal do Meio Dia de até 50 segundos. Pro meu privado é até 30 segundos, que eu não tenho paciência de ouvir mais do que isso, não. Vou falar a verdade. Meu cabelo é curto para combinar com a minha falta de paciência, que é curto também. Ai, Marquinhos, viu? Só Marquinhos que tem paciência comigo. Marquinhos tem paciência comigo, né, Marquinhos? Ai, ai. Olha, vamos falar sério aqui. São 12 horas e 8 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 17 de agosto, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Bem, são 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal A Tarde de Salvador, que informa direitos, Estado e Ministério Público do Trabalho atuam por trabalho decente.
Jornal O Dia de Teresina, Piauí registra aumento de 51% no número de queimadas.
Diário de Pernambuco, TRT6, condena metroviários a pagar multa. Isso é lá no estado de Pernambuco, viu, minha gente?
Folha de Pernambuco, Câmara e TCU cobram explicações sobre apagão.
É, no caso a Câmara Federal e o Tribunal de Contas da União, né? Jornal do Comércio Recife, Transnordestina terá pouco mais de 11 bilhões de reais sem Salgueiro Swap.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Congresso debate regras sobre direitos autorais.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, gasolina já chega a R$ 6,59 em Natal após reajuste da Petrobras. Escreve aí, faz a letrinha.
Correio de Sergipe, Aracaju, taxa de desemprego em Sergipe cai de 11,9% para 10,3% em 3 meses.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, no escuro, governo aponta falha em linha no Ceará, mas ainda não sabe causa do apagão. Oh, é mesmo?
Jornal de Brasília, 24º feminicídio neste ano. Mulher é morta a golpes de foice.
Misericórdia, estamos no agosto lilás, mês de conscientização contra, né, a violência, em relação à violência contra a mulher. E a todo momento, péssimas notícias, né, de casos de feminicídio. Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio Dia com as Das Marias, três advogadas e uma bacharel em Direito. Vai estar aqui conosco e vamos falar sobre esse assunto que é o Agosto Lilás. E o objetivo principal é alertar as mulheres sobre esses homens abusivos, né? E que acabam cometendo agressão física mesmo ou até mesmo feminicídio. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Projeto de desoneração da folha pode aliviar 485 prefeituras do Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, arcabouço criará impasse de 6 bilhões de reais em saúde neste ano.
Jornal Estado de São Paulo, religião. País ganha, em média, 17 novos templos evangélicos por dia.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, bancos emprestam dinheiro para 1.100 aposentados sem autorização.
E Jornal Folha de Londrina, Paraná, após aumento, o preço médio da gasolina vai a R$ 5,59. No caso aqui, é lá no estado do Paraná, né? Cada estado aí variando, né? R$ 5,59, R$ 6, R$ 6,50, R$ 6,29. Oi! Me deixe o bolso do povo que lute. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa, você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, ou mensagem de áudio até 50 segundos, o WhatsApp é o 98829-1029. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandar um abraço a Ratinho Menezes. Ele diz que a turma do protocolo da Prefeitura de Ilhéus, Samuel, Giovana, Tião, Maria Luísa e Nai, estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Inclusive, ele disse que o João Amarante, que é aniversariante do dia, feliz aniversário, João Amarante. Então, saúde para você, tá? E muitas felicidades. Obrigada, viu, pessoal, pela audiência. Muita gente sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada mesmo pela audiência. Eita, que esse povo não brinca. Chega, cada mensagem chega aqui. Enfim, tá censurada. Olha, vamos de informação, de notícia. Marcos Bezerra. Aqui no noticiário regional, a gente já vai falar aqui de uma operação da Polícia Federal. Polícia Federal hoje, jogando duro no extremo sul da Bahia. Combate a fraudes em licitações. Então presta atenção. Policiais federais deflagraram na manhã de hoje uma operação que visa desbaratar um grupo acusado de fraudar licitações ali no extremo sul da Bahia. Os desfalques ocorriam sobretudo em contratos na área de saúde. Denominada de expurgos, a operação da PF cumpre 24 mandados de busca e apreensão, 14 de suspensão de servidores públicos, além de outras medidas judiciais. Os alvos são das cidades de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Prado, Medeiros Neto, Santa Cruz de Cabralha, Mucuri, Itapebi e Belmonte. As ações também ocorreram nas cidades de Vila Velha e São Mateus, no Espírito Santo, viu? E conforme a Polícia Federal, durante um ano foram identificados dois grupos empresariais que usavam pessoas jurídicas com vistas, né? A fraudar a concorrência, né, dos certames, ou seja, fraudar a concorrência ali na licitação. Eita, que tem gente que tá acostumada a fazer isso em prefeitura, né? Alô, PF, jogue duro mesmo.
É uma prática corriqueira, país afora.
O prejuízo ao erário público, segundo a Polícia Federal, foi estimado até o momento em 5 milhões de reais. Contudo, o grupo movimentou 92 milhões de reais em suas contas bancárias. Ainda como resultado da análise prévia, foram identificados os servidores públicos que se beneficiavam da prática ilegal. Com o material apreendido na data de hoje, a Polícia Federal pretende detalhar ainda mais a extensão dos danos ao patrimônio público. Os envolvidos responderão por diversos crimes, entre eles corrupção ativa e passiva, assim como fraudes licitatórias. Caso sejam condenados, podem pegar mais de 20 anos de reclusão. A Polícia Federal está na ativa. Eu soube que aqui no sul da Bahia também tem gente que pode ser presa a qualquer momento por corrupção ativa e passiva. A fonte é seguríssima. Vamos aguardar, né, de camarote para assistir isso aí. Parabéns à Polícia Federal jogando duro lá no extremo sul da Bahia, hein? Agora, os nomes, né, dos acusados aí, dos envolvidos, né, PF? Tinha que ser advogado, o povo tem que saber, né? Funcionário público, Marco, roubando dinheiro, né, dos cofres públicos.
Não pode, né?
O povo tem que saber, né, pra ver se tomam vergonha na cara. Porque vergonha na cara esse povo não tem, né? Não tem vergonha na cara, não tem medo de nada, acha que não vai dar em nada, né, que acha que não tem mais polícia, que não tem mais justiça no país, mas ainda tem, viu? Tem. E como tem, né não, Júnior? Um abraço aí pro meu amigo Júnior, da Jet Print. Ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Júnior? Um abraço pra minha amiga Miley Midley. Beijo pra você, minha amiga. E olha, gente, já tá chegando mensagem aqui, alô pro gato, do Jornal do Meio Dia, pra Marcos Bezerra. Rapaz, eu não aguento com isso, não.
Beijo, nosso ouvinte do Jornal do Meio Dia.
Ouviu aí, né? Tá mandando um beijo pra você. Ei, Marco Bezerra, que me dá trabalho, minha gente. São 12 horas e 18 minutos. Olha, a gente tem que descontrar um pouco o que eu vou te falar, viu? Cada notícia que eu vou te contar, essa violência na Bahia, viu, Marcos Bezerra? Tá um negócio assim absurdo. Um carteiro, gente, dos Correios, é isso mesmo. Ele foi morto a tiros enquanto, tá? No momento em que realizava entregas. Onde foi que isso aconteceu, Marcos?
Lá no município de Itamaraju, no extremo sul do estado, Kátia. As informações são da Polícia Civil. Conforme detalhou a polícia, dois homens armados abordaram Marcos e efetuaram os disparos. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Em nota, os Correios informou que se solidariza com os familiares de Marcos Silva de Jesus e que tem colaborado com as investigações. Segundo os Correios, as primeiras informações indicam que não há qualquer relação entre o crime e a atividade profissional de Marcos de Jesus. Por se tratar de uma investigação, mais detalhes somente podem ser fornecidos pelas autoridades responsáveis pela investigação, afirmou os Correios. A estatal está disponibilizando apoio social e psicológico à família do empregado, que estava há 15 anos na empresa.
Que coisa triste, né? Pior ainda, se ele tivesse sido morto, como diz o povo, de graça, sem dever nada, né? Pior ainda. Ou por engano, né? Misericórdia. Quanta violência, meu Deus. São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos liberar, a partir de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, está liberada a participação do ouvinte, então nós vamos divulgar aqui as mensagens enviadas para o WhatsApp 98829-1029. São mensagens escritas e também as mensagens podem ser de áudio, de até 50 segundos, tá? Então, pode enviar aí a sua mensagem que dá tempo. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. Vai divulgar para nós mensagem. O que temos aí, Marcos Bezerra?
Temos. Começamos com a mensagem de áudio.
Boa tarde, Cátia e Marcos. Me chamo Leila, aqui do Alto Bela Vista, nosso Costa. Hoje eu estive na Cossi, lá no Malhado. Levei meu filho lá para ser atendido. Menino, foi muita gente que tinha. Meu pai do céu, as pessoas esperando para ser atendido. O hospital lotado, lotado. Gente passando mal, caindo pelo chão. Que eu dei as costas e saí, desisti. Tá demais aqui em Ilhéus, um prefeito que diz ser médico e não cuidar com a saúde do povo, lamentável. Vamos mudar, gente. Vamos mudar, vamos acordar pra vida, acorda. Pelo amor de Deus, gente. O povo tá sofrendo na fila, tá de atendimento e não tem, chega nos postos, não é atendido. Se você mora numa rua, você não é atendido naquele posto como eu aqui no Alto Bela Vista, Nelson Costa, eu não sou atendida no posto de Nelson Costa. Tá triste isso, a gente tem que correr atrás e chega e não é atendida e tá ficando difícil. Aí é onde a gente vai? A gente vai pra outra cidade? É? Morando em Ilhéus? Votando em Ilhéus?
Boa pergunta, minha amiga. Será que o povo de Ilhéus vai começar a ter que ir pra Itabuna? Porque, aliás, já começou, né? Eu já soube que muita gente tá indo pro hospital de base pra ser atendido, porque tá difícil o atendimento aqui em Ilhéus. Aí é a Cossi que fica super lotada, porque... Como a própria ouvinte disse, não consegue um atendimento de atenção básica em posto de saúde, nem UPA. Aí vai para Cossi, que é, na verdade, o Hospital das Clínicas ali do Malhado, né? Fica ali no bairro Malhado, aqui em Ilhéus. E aí, essa é a realidade. Né? A Cossi fica super lotada e o Costa do Cacau, que é um hospital de média de alta complexidade, hoje a lotação total no Costa do Cacau é de 197,5%. Diversas pessoas que estão ali são classificadas verde e azul, que eram para ser atendidas na atenção básica. Mas como a própria ouvinte falou, não consegue o atendimento, vai para o hospital Costa do Cacau. Pra você ter ideia, tem 175,6% de ocupação de internação. Aí no total é 197,5%. Absurdo o que acontece em Ilhéus. E aí a gente pede também ao seu governador do estado que cobre isso aí do prefeito Marão, viu? Uma melhor saúde. Uma melhor saúde primária. Fala sério. Tá lá no pior ranking. Em último lugar no estado da Bahia, dos 417 municípios, Ilhéus está em último lugar. E tá mais do que claro a triste realidade. Aí eu vim te falando, eu não consigo atendimento no posto, eu tenho que ir no hospital. Aí chega lá na Cossi, por exemplo, tá super lotada, eu vi que eu nem consegui nem ser atendido, resolvi ir embora. Essa aí é a realidade, Marcos Bezerra.
A pessoa entra em pânico, né? Muita gente abafada. Assusta. Gente passando mal, caindo, como ela falou.
Assusta, minha gente. Nossa, é desumano, Marcos Bezerra, o que está acontecendo em Ilhéus na saúde. É desumano, tá? 12 horas e 24 minutos. Temos mais mensagem de ouvinte aí. Vou falar em... Enquanto você separa a mensagem, vou falar em saúde, né? Vai ter até um mutirão de saúde aqui no bairro Banco da Vitória. Amanhã, de 8 às 12, ali no Clube Social. Mutirão da saúde. Raio-X, consulta médica, psicologia, fisioterapia, teste de glicemia, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, vacinação. É vacinação da gripe contra a influenza e da Covid para adulto e orientação jurídica, tá? Não vou falar quem é a realização, porque isso senão vai ser conotado como questão política. Eu não misturo essas coisas, tá? No programa. Mas eu tô divulgando aqui para o nosso ouvinte ter acesso. É o povo aqui do Banco da Vitória, principalmente, que não tá conseguindo fazer um raio-x, vai lá. Precisa de uma consulta médica? Vai lá nesse mutirão. Uma consulta com psicólogo ou fisioterapeuta? Vai lá. Teste de glicemia, eletrocardiograma? Vai lá. Aferição de pressão e vacinação e orientação jurídica pode ir no Clube Social amanhã, mutirão da saúde, aqui no Banco da Vitória, de 8 às 12, tá bom? Bem, 12 horas e 26 minutos, tem mais mensagem, Marcos, de ouvintes?
Ouvinte, manda boa tarde, Kátia, Marcos, e a entrevista sobre a falta de professores para alunos autistas. Pergunta aqui, né? De repente está reivindicando até uma entrevista.
É, na verdade existe a Defensoria Pública já entrou, né? Nessa questão aí. Eu estou tentando alinhar a data que o Defensor Público vai vir aqui né? Mas eu dependo da disponibilidade da pessoa, né? Do entrevistado. Então, já tá vendo lá a agenda como é que vai ficar para poder vir ao programa. Não tá esquecido não, viu? Mas vem. Eu acredito que até o final do mês deve confirmar aí. Aí a gente divulga aqui para vocês, tá? Mas nós vamos continuar falando desse assunto, porque é um absurdo isso em Ilhéus, que é o coecino aí, né, para as crianças estudantes especiais. Isso é muito, muito importante. As nossas crianças não podem ficar sem o coecino, tá? Então, a gente vai continuar, né, na cola disso aí. Vai ter entrevista sim. Aguarde. Nós divulgaremos aqui, tá bom? Divulgaremos a entrevista. Pelo menos um dia antes a gente informa. Mais mensagem?
Tem. Boa tarde, Kátia e Marcos. A comunidade de Ribeira das Pedras está na bronca. Com horário de 8 horas da manhã, de ônibus, não está sendo cumprido. Os alunos estão sem aula por conta dos professores que não chegam a tempo, né, para realizar as aulas. É a Nilze do Novo Ilhéus que está reivindicando. Ela pede um alô para Fátima, Licó e Diane. Ela fala: o motorista volta da vila e não está indo até Ribeira.
Ô, gente, difícil, né? O povo sofre em Ilhéus com essa questão de transporte público, né? É ônibus velho, é ônibus caindo nos pedaços, é ônibus pegando fogo, é ônibus fumaçando, é ônibus quebrado o tempo todo. Aí quando vai fazer a linha, não completa a linha. É pela metade. Olha, não tem como aceitar mesmo isso não, viu, gente? É inadmissível isso aí. Por isso que o povo de Ilhéus tem que acordar pra vida. O que o ouvinte falou no áudio agora há pouco. Acordem pra fazer mudanças. Certo? Se a gestão municipal não ajuda o povo, muda. Eu sempre venho falando pra vocês aqui. Vereador, prefeito, governador, presidente, a gente demite na urna. É. Não faz o trabalho direito, ué. Ou o povo acorda ou para de ficar se suportando, aguentando, só recebendo migalhas, né? Porque em Ilhéus está mais do que claro que o povo só recebe migalhas. Míseras migalhas. Tá mais do que claro. Chega, já deu, né, minha gente? Vamos acordar. Tudo tem limite nessa vida. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos divulgar sim mais mensagens de ouvintes, teremos informações. Então, pode enviar aí as suas mensagens, escrita ou mensagem de áudio de até 50 segundos e nós colocamos lá. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa, afinal de contas aqui é, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, viu, caro ouvinte? Bem, são 12 horas e 39 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, nós estamos divulgando aqui mensagens dos nossos queridos ouvintes. Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp, né, dá tempo ainda você enviar sua mensagem escrita ou de áudio de até 50 segundos. Tem alguma mensagem para ser divulgada agora, Marcos?
Tem, sim. É, boa tarde, Marcos, Kátia, aqui é Sérgio. Olha, ontem peguei o ônibus para o Banco da Vitória via Moradas do Porto, super lotado. Chegando no Malhado, quebrou. Segundo o motorista, está sem força para subir a ladeira.
Bem assim, né? É o que os nossos ouvintes aqui relatam muito. Inclusive, a moradora aqui de Lagoa Encantada, ela mandou aqui no meu direct, no Instagram, Kátia Gomes Jornalista, ela mandou assim... Olá, Kátia e Marcos, boa tarde. Mais uma vez venho relatar sobre as latas velhas que rodam para os distritos. Eu estou divulgando conforme ela me enviou. Kátia, estamos sem ônibus aqui na comunidade da Lagoa Encantada. Tenho um filho de 7 meses, ele precisa tomar vacina, não consigo levar ele para tomar vacina. Toda vez também que eu consigo marcar para poder levar para tomar vacina ou alguma consulta, alguma coisa, o ônibus quebra ou não desce até a Lagoa Encantada, né? E ela disse assim, não estou dizendo só sobre a minha situação, tem também outras mães, né, aqui da comunidade que tem seus filhos especiais, que precisam ir até o centro para fazer acompanhamento médico e não conseguem, porque o ônibus não desce a ladeira. Ou não sobe a ladeira, porque tem que subir uma e descer depois, né? E aí a gente fica nessa situação. E ela fala ainda, as empresas desses ônibus coletivos não liberam, não deixam os ônibus descerem até a comunidade. E essas pessoas, Kátia, nós aqui da comunidade, né, demoramos, temos muita dificuldade para marcar uma consulta para os filhos. Aí quando consegue marcar, não consegue marcar e depois não consegue ir. E aí agora, só daqui 3 meses para conseguir marcar de novo, ela diz. Olha, o que a gente está passando é um absurdo, Kátia. E ela ainda assina aqui, diz, quem fala aqui é Ana Paula, da Lagoa Encantada, estou indignada com essa situação. Tenho até medo de levar meu filho nesses ônibus e o teto cair na cabeça dele. Mas tem lógica o que ela diz. Tem lógica. É como ela mesma disse, latas velhas. Gente, tem ônibus que passa por nós aí no trânsito, né, Marcos? Que, pelo amor de Deus, assustador, viu?
É verdade.
Eu nunca vi, eu desconheço. Eu sempre digo que eu desconheço um transporte público tão ruim como esse de Ilhéus. É uma triste realidade. Tem mais mensagem, Marcos?
Tem, ouvinte manda boa tarde. Pergunta, será que o prefeito tem ouvido as reclamações todos os dias das comunidades?
Boa pergunta. Boa pergunta, né? Ele não tem tempo não, né? Oi, me deixe. Oi, não posso falar tudo que eu penso. Deus fala, tá na boca doida. Bora, Marcos, tem mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de saber quando vamos ter uma unidade, né, de controle de graça, né, para os nossos animais. Porque tem a UESC, mas o aparelho de raio-x está quebrado. Deveria ter um hospital veterinário para nossos animais, um hospital gratuito, porque nem todo mundo tem condições de ir ao veterinário e pagar, né?
É verdade, faz sentido, né? O centro zoonoso deveria ter uma estrutura bacana assim, mas... Tá preocupado com a saúde do povo, vai preocupar com a saúde dos animais. Você acha? Aonde? Deixa eu... Ô, Marcos, são 12 horas e 43 minutos. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, nós retornamos. Olha aí, ó. Nós vamos retornar já. Mas vou só concluir aqui. Que a Ana Paula lá de Lagoa Encantada, ela mandou aqui mesmo, ó, um vídeo, ó. Hoje mesmo não vai ter mais ônibus pra Lagoa Encantada. Olha o que fizeram na estrada. Aí ela manda aqui o vídeo, ó. Ô, Marcos, olha...
Cascário, eles estão jogando barro na ladeira. Nossa. Aí como é que consegue? Olha lá o carro como vem lá, já subiu 2 vezes com esse carro pequeno aí, ó. Daí jogaram barro na ladeira, não estão jogando o cascalho, estão jogando barro, não estão jogando cascalho. Esse carro já bateu 2 vezes aí, ó, jogando barro no cascalho aí, ó. Não estão jogando cascalho original, não, estão jogando barro aí no cascalho, dizendo que vai estar jogando. Tá aí, ó, a situação da ladeira com barro na ladeira, jogando dizendo que é cascalho. Com mentiras. Vem pra aqui mentir.
Ouviram? É o povo de lá, de Lagoa Encantada, revoltado. Porque o povo não aguenta mais. O povo tá revoltado. Em vez de fazer as devidas melhorias de forma adequada, né, Marcos?
Uhum.
Da estrada, da ladeira, aí faz isso aí.
E tem uma questão, gente, também de segurança no trânsito, né, Kátia? Que o ouvinte mandou aqui, né?
Exato.
Esses áudios.
Fica difícil. Ah, vamos até divulgar aí, urgente, viu? Mandaram aqui pra mim, falaram assim, corre, divulga aí, pro povo ficar ciente. Eu recebi aqui desse jeito, dizendo que é de agora a pouco, tem óleo na pista,
no Pontal.
No Pontal, Avenida Lomanto Júnior. Presta atenção, tem áudios aqui, ó.
Ei, galera, vocês que estão transitando aqui pra Zona Sul aqui, ó, em frente à ponte, aqui pela Ponte Velha. A pista está cheia de óleo. Tô aqui no prédio aqui olhando. Terceira moto que caiu agora aqui, viu? Acidente, viu? Vocês que estão vindo pro lado de cá, tenha cuidado.
Galera, aqui o Pontal aqui. Dali da entrada do aeroporto até cá, 13 de maio. Sentido a Zona Sul. Tá, a pista tá toda melada de óleo. Viu? Ficar ligado aí quem tiver de moto. E molhou aqui, tá? Choveu, tá pior ainda, viu? Vamos ter cuidado aí.
Aí recebi também um vídeo mostrando lá, você via que tinha óleo mesmo. Então, você que está circulando aí...
Principalmente de moto.
De moto, principalmente de moto, nessa área aí da Lomanto Júnior, indo para pegar 13 de maio, muito cuidado, ou está fazendo o contrário, né? Segundo aí quem tá naquela área ali, né? Tá, tem óleo lá na pista. E a gente aciona, pede também a atenção da Sutran para verificar isso e acionar o Corpo de Bombeiros, né?
Sim.
Que pode fazer essa limpeza ali urgentemente, tá? Então, se já tiver sido limpado, se já limparam, se estiver tudo ok também, por favor, podem nos avisar, que a gente também informa aqui, né, Marcos?
É um atentado, né, à segurança das pessoas, à integridade física, à vida das pessoas. Essa, de repente, eu não sei quem derramou esse óleo lá, algum veículo transportando óleo queimado, não sei. Mas a Sutran deveria punir, né, de forma mais incisiva essas pessoas, inclusive você, cidadão, que vê, de repente, algum caminhão, algum ônibus derramando óleo na pista, filma a placa ali e faz uma denúncia.
Exatamente.
Porque cabe isso aí, viu? De repente, uma pessoa pode morrer ou ficar, de repente, aleijada numa queda dessa aí, num acidente.
Muito perigoso. Aqui em Ilhéus, vira e mexe, acontece isso, né? De óleo na pista. Então, muito cuidado. Então, se o pessoal da Sutran aí já tá sabendo, ou já mandou limpar, por favor, né? Informe aqui pra gente se já está ok mesmo. Já tiraram esse óleo da pista ou não, tá? De qualquer forma, fica o alerta aí pra quem vai circular por ali.
É, quem transporta esse óleo, transporta de forma inadequada, derramando nas pistas, né?
Realmente. 12:47, vamos de informação, Marcos, acompanha comigo, por gentileza. Professores da rede estadual da Bahia paralisam atividades. Então, os professores das escolas estaduais baianas aprovaram ontem a paralisação das atividades até a próxima terça-feira, dia 20, quando a Assembleia Legislativa da Bahia deve votar o projeto de lei dos precatórios. A categoria reivindica que o pagamento da segunda parcela inclua correção de juros. Até então, a demanda tem sido rechaçada aí pelo governo do estado. Os trabalhadores tomaram a decisão em assembleia na sede do Legislativo em Salvador e em reuniões no interior do estado da Bahia. E também decidiram fazer uma caminhada amanhã, dia 18, a partir das 9 horas, para chamar a atenção da sociedade ao movimento da categoria. Eles pretendem sair, no caso, lá na capital baiana, em Salvador, da Praça Irmã Dulce, na Cidade Baixa, e seguir até a Igreja do Senhor do Bonfim. E antes, na quinta-feira, hoje, né, às 10 da manhã, eles começaram a fazer uma blitz lá na Assembleia Legislativa com o objetivo de sensibilizar os deputados estaduais. A mobilização será retomada na segunda-feira, às 9 horas, com uma passeata no Campo Grande. Explica para nós aí sobre o PL dos precatórios, que é um projeto de lei.
É o novo PL dos precatórios do Fundef, enviado essa semana à Alba, prevê a extensão de parte do pagamento de 2023 a todos os profissionais do Magistério da Educação Básica. A parcela é de R$1,360 bilhões, é referente aos precatórios pagos ao Estado pela União, como forma de complemento às verbas do Fundef não repassadas ao longo de 18 anos, de 1998 a 2006. A previsão é beneficiar 87.289 pessoas, incluindo profissionais que já se desligaram do Estado e também herdeiros de servidores falecidos. Vale ressaltar ainda que, dentro deste total, os mais de 51 mil servidores que estavam em exercício na época dos repasses incompletos e permanecem no Estado, seja como ativos ou inativos, deverão, com a aprovação do projeto, receber os dois abonos, diz trecho de nota divulgada pelo governo da Bahia. O texto não menciona os juros reivindicados pelos trabalhadores, Kátia.
É complicado isso aí, viu? Valoriza, governador, valoriza, governador, nossos professores. Por favor, pelo amor de Deus. Ó, vamos dar uma passadinha ali em Feira de Santana. Até peguei essa matéria aí no blog Só em Ilhéus, que é do nosso querido Coutinho Neto. Falando sobre um caso lá em Feira de Santana, viu, Marcos? Caso Chacina dos Ciganos. Que coisa, hein?
Nossa.
Parentes de ciganos assassinados em Feira de Santana relutam em colaborar com as investigações, diz a polícia. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana ainda busca intimar alguns parentes dos 4 homens da comunidade cigana que foram assassinados na última segunda-feira, dia 14, agora de agosto, em um bar no centro de Feira. Segundo o delegado Rodolfo Faro, titular da especializada, né? Além de residir em outras cidades, os familiares, né, dos ciganos não vêm colaborando com as investigações para a elucidação da chacina. O crime foi flagrado por câmeras de segurança que mostraram o momento em que três homens encapuzados e usando artigos de policiais chegaram em um veículo Onix. Dois deles entraram atirando contra o suposto alvo e os demais foram atingidos. E aqui ainda a polícia diz o seguinte: eles usavam vestimentas que podem ser compradas em qualquer loja do ramo de artigos policiais. A polícia busca localizar o veículo usado no crime e existe uma informação preliminar de placa, porém, já se mostrou que seria de uma placa clonada. A polícia ainda trabalha no sentido de localizar e intimar parentes das vítimas, haja vista que os mesmos não residem na cidade de Feira de Santana e há também a dificuldade da própria intimação dessas pessoas que relutam em contribuir com as investigações. Com informações que possam levar, né, à elucidação deste crime, declarou o delegado ao Acorda Cidade, lá de Feira de Santana. A linha de investigação aponta para um crime de mando, viu? A polícia diz. E aí o delegado falou que foi um crime de mando, os homens foram contratados, existem a difícil identificação dos mesmos por causa das vestimentas que usavam, mas a polícia tem seus meios técnicos de chegar a esses indivíduos e denota-se que a concentração dos disparos, o alvo era um dos ciganos que ali se encontravam e os demais foram mortos em decorrência de se encontrarem na linha de tiro e talvez por suspeitarem de que poderiam estar armados, né? Declarou o doutor Faro, né, delegado. Apesar disso, a polícia não descarta também a possibilidade de ter mais de um alvo, uma vez que todas as vítimas chegaram à Feira de Santana nos mesmos veículos para resolver, segundo a polícia, uma situação aí processual. Chegaram tudo junto no mesmo veículo e tal. Enfim. E aí o delegado ainda diz: não foi um acaso, foi um crime planejado, certamente foi o que a gente chama de gíria policial, de fita dada. Eles sabiam onde as pessoas estavam ou as seguiram até o local. Eles também sabiam que esses indivíduos estariam em Feira de Santana naquele dia. Devido à cultura da comunidade cigana, eles preferem omitir, não passam qualquer tipo de informação, nem mesmo dizem a localização de parentes, para que possamos intimar para serem ouvidos e que assim tragam informações que possam levar à motivação deste crime. As vítimas foram identificadas como Aguinaldo de Oliveira Souza Júnior, 35 anos, Jofre Souza dos Santos, 49 anos, Altamir de Oliveira Souza, 27 anos, e Hamilton Valadares dos Santos, de 51 anos. Que coisa, viu? Quem detalhou muitas essas informações todas foi o repórter Ed Santos, do Acorda Cidade, lá de Feira de Santana, e tem também matéria aí no blog São Ilhéus. Que coisa, viu, Marcos Bezerra? Quantos crimes vêm ocorrendo neste país, né? Se tratando aqui da Bahia, rapaz, tá chamando a atenção, viu? Toda hora é um assassinato, é um homicídio, agora nesse caso uma chacina. Muito preocupante mesmo, viu? Que coisa. 12 horas e 54 minutos, tem alguma mensagem de ouvinte para divulgarmos, Marcos Bezerra?
Tem sim, ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, estamos sem energia aqui no Barro Vermelho, no Teotônio Vilela, em Léus, desde as 10h30 da manhã. Estou zangada porque minha cerveja já esquentou. Ela mandou foto, inclusive, aqui do peixe frito, né? E a cerveja está quente. Estão aguardando lá a resolução do problema da falta de energia, Kátia.
Ela chega a dizer quanto tempo tem falta de
energia? Desde as 10h30 da manhã.
Aí, ó, nós já são 12 horas e 54 minutos desde as 10h30 da manhã. Por que quem lê os é assim, gente? Vira e mexe, o povo fica sem energia elétrica. Alô, Coelba! Vamos ajudar aí o povo lá do Barro Vermelho, ali no bairro Teotônio Vilela, que fica aqui em Léus, segundo a moradora, desde as 10h30 da manhã, sem energia elétrica. Mais alguma coisa?
Tem, boa tarde, sou a Pathy da Lagoa Encantada. Quero falar de novo sobre a merenda, porque até agora não chegaram os sucos, nem o Nescau, só tem biscoito seco. Já não bastam as latas velhas dos ônibus, ainda tem isso também.
Como é que é, rapaz?
A Pátia reclamando lá na Lagoa Encantada sobre a merenda escolar, né?
Menino, nossa, é muita coisa, gente. É complicado aceitar isso aí, viu? Entender isso aí, viu, prefeito Ilhéus? Difícil. Muito difícil. E essa coisa da reclamação da merenda escolar não é de agora. Você é doido, moço. Nossa senhora, não entendo não, viu? Gente, ai, ai. Diga, Marcos, mais alguma coisa pra divulgar?
Por enquanto é só.
Bem, nós vamos de mais informação. Rapidamente, ó. Falsa médica é presa durante consulta. Em unidade básica de saúde, no distrito de Imburanas. Zona rural de Brumado, viu, Marcos? Ali no sudoeste da Bahia. Ela é natural de Jequié, tem graduação em enfermagem. E é concursada em Vitória da Conquista, mas não é médica. Ela estava atendendo como médica. As informações chegam aí. Dizem que a prisão em flagrante ocorreu na tarde de ontem por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Ela utilizava o CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, de uma médica com o mesmo nome. A própria Secretaria Municipal de Saúde, tá, de lá de Brumado, constatou as divergências na documentação da suposta médica e denunciou o caso à polícia. A mulher foi presa e encaminhada à delegacia, onde segue à disposição da justiça. É brincadeira, viu? É brincadeira, que na Bahia já acontece isso. Nossa senhora. Cuidado, viu? Você descobriu que está sendo atendida por um falso médico, falsa médica, denuncie. Pode chamar a polícia, 190 aí, chega a polícia, toca e resolve. Ô Marcos, vamos falar ainda de questão de saúde aqui? Agora, voltando sobre aquele alerta que a CESAB emitiu desde ontem, nós divulgamos, dos casos de catapora no estado da Bahia. E o Conselho Estadual de Saúde da Bahia atribui aumento de casos de catapora no estado à baixa cobertura vacinal, né?
O SES Bahia, o Conselho Estadual de Saúde, atribuiu na quarta-feira ontem o aumento de casos de catapora em algumas cidades baianas à baixa cobertura vacinal da doença no estado. Na terça-feira, dia 15, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, emitiu um alerta sobre a catapora. De acordo com a SES Bahia, o índice de vacinação em Salvador, por exemplo, é de 33,95%, sendo que o recomendado pelo Ministério da Saúde é de 95%. O órgão não informou os números da cobertura nas cidades em que foram registrados surtos, nem em outros municípios baianos. A imunização é feita em duas doses. A primeira é aplicada a partir do 15º mês de vida e faz parte da campanha nacional de multivacinação. Segundo o Conselho, para conter o aumento de casos, os municípios precisam fazer ações de incentivo para que as crianças sejam vacinadas.
Pois é, essa última frase aí que você diz é muito importante. Os municípios precisam fazer ações de incentivo para que as crianças sejam vacinadas. No município como Ilhéus não existe sequer sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial nos postos de saúde. Porque as mães aqui do bairro Banco da Vitória reclamam que não conseguem vacinar o filho, ou não tem vacinadora, ou marca para outro dia e depois vem não tá, porque a vacinadora atende o Banco da Vitória, atende o bairro de Salobrinho e assim vai. Né? Em diversos municípios tem esse problema, mas em Ilhéus chega a ser gritante. Infelizmente também, muitas mães estão relapsas e também deixaram de vacinar os filhos, viu? Claro que toda regra tem exceção. Pelo amor de Deus, mães, vacinem, tá? Agora, no caso de Ilhéus, a gente pede aí à Secretaria de Saúde para ter uma atenção especial em fazer essas ações, né, Marcos? De incentivo à vacinação.
Sim.
Fica difícil, como é que as mães que realmente gostam, se preocupam em vacinar seus filhos, não conseguem vacinar aqui em Ilhéus? Porque todo dia a gente recebe mensagem. Aí eu, por exemplo, não consegui tomar vacina da gripe em Ilhéus, tive que tomar em Teixeira de Freitas, porque nunca consegue, vai num posto, não tem hoje, vai em outro, não tem, é amanhã e depois, nunca tem. Semana passada uma amiga falou, olha, também não consegui até agora. Então, assim, é um absurdo isso. É isso mesmo, a desordem é no próprio município, em vários municípios. Entendeu? Tem município como Itabuna, né, Teixeira de Freitas, que eu tô dizendo, dando os exemplos que eu vejo de perto, conheço pessoas que trabalham na saúde. Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, sala de vacinação nos postos de saúde, em todos. Mas em Ilhéus a gente não tem isso. Entendeu? Até por isso é essa baixa vacinação. Então, ó, Vamos incentivar aí, viu, Secretaria de Saúde, principalmente essa vacinação agora da vacina da catapora, porque o negócio tá pegando. Aqui, ó, o alerta da CESAB, tá? Até o dia 12 de agosto deste ano, foram contabilizados 443 casos da doença em todo o estado da Bahia. Então, a CESAB, ela não divulgou o número de casos no mesmo período de 2022, para comparação, mas revelou que o alerta dessa semana ocorreu depois de um aumento na notificação de surtos em unidades escolares de alguns municípios. Por exemplo, no município de Fátima, cidade que fica no norte da Bahia, as aulas foram suspensas após o surto de catapora. E se começar aqui em Ilhéus, né, que eu também não posso afirmar se já tem caso ou não, que a CESAB precisa liberar esse número aí, porque eu duvido que a Secretaria de Saúde daqui libere, né? Pelo amor de Deus, muito cuidado. Mães, pais, surgiu, né, alguns sintomazinhos no filho, coceira no corpo, aquelas bolinhas, né, Marcos?
É verdade.
Dor de cabeça, desconfiou, já leva para a unidade de saúde, não deixa ir para a escola, não. Porque se for a catapora, vai passar para a meninada toda.
E
aí,
Salvador,
pronto, surto, né, Marcos?
Salvador, na capital, está um índice baixíssimo de vacinação, né? 30%
Exato.
Do desejado. Então, a capital deve refletir os outros municípios do interior. Então, os pais, as mães, são os grandes responsáveis aí. Você está colocando seu filho em risco se você não vaciná-lo.
É verdade, vamos vacinar. A vacina da catapora é muito, contra a catapora é muito importante. Tá? Muito mesmo. Bem, 1h02, então nós vamos encerrar por aqui. Dá uma olhadinha, chegou alguma mensagem falando aí, se surgiu, se tem alguma informação sobre esse óleo lá na Lomanto Júnior, no bairro Pontal, Eliel, se tem alguma coisa?
Não.
Não, né?
O Nerivaldo Vilela disse que a Coelba está fazendo manutenção na rede de energia, então por isso está faltando energia lá no Barro Vermelho. Inclusive fez próximo lá onde eu moro, né, que faltou uma parte de um turno da manhã.
Uhum.
E outro ouvinte aqui manda boa tarde, sou morador de Sambaituba. Já sofremos muito com a estrada, que não fazem um bom cascalhamento e ainda vem a dona em base e abre buracos, né? Não coloca a sinalização, podendo causar acidentes, sabendo que a estrada de Sambaituba é bastante movimentada. Isso é falta de planejamento e falta de respeito com os cidadãos.
Tá aí, né? A informação. Não posso dizer mais nada. Ai, ai. Não precisa dizer mais nada, né? Pronto?
Por enquanto é só.
Então nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais informações. Vamos ter entrevista com as das Marias. O assunto é o Agosto Lilás, né? O mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Tá bom? A todos, ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.